Muito bem, senhoras e senhores deputados, acho que temos condições para dar início à nossa reunião. Estão presentes diversos grupos parlamentares. O quórum está estabelecido por natureza em função das assinaturas da primeira parte da nossa reunião e, portanto, damos início então a esta segunda parte. O primeiro ponto diz respeito à apreciação e votação da ata da reunião número 28, que teve lugar no dia 25 de setembro de 2024. Pergunto-se aos grupos parlamentares se querem pronunciar sobre a mesma. Não havendo, eu creio que podemos dá-la como aprovada, a menos que haja alguma coisa em contrária. Não vejo nenhum sinal, portanto, está aprovada por unanimidade. A segunda, a comunicação da baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. E, portanto, nós temos aqui... Portanto, temos aqui projetos de lei na especialidade e eu gostava aqui de ouvir a opinião dos grupos parlamentares para, digamos, dois tipos de iniciativas, embora sejam três, agruparia em dois grupos. A primeira é o projeto de lei número 855/15, de iniciativa de cidadãos, que é o alargamento da licença parental e inicial. Portanto, foi aquilo que foi aprovado recentemente, foi aprovado. Isto é, baixou a especialidade no dia 27 de setembro. Aqui a questão é se avançamos para um grupo de trabalho específico sobre esta matéria ou se fazemos, digamos, um processo, eu diria, normal. E, portanto, gostava que pudessem pronunciar sobre isto. A outra diz respeito ao... este aqui serão em conjunto, ou podem ser em conjunto, são dois projetos de lei que foram aprovados e que, eventualmente, poderão ser ou não apreciados em conjunto na especialidade. Trata-se do projeto de lei 250/16, do LIVRE, que estabelece o dever do Governo proceder ao levantamento e divulgação anual e atempada dos dados referentes a creches e AMAs do Instituto de Segurança Social, e do projeto de lei 257/16, do PAN, garante a gratuitidade dos mecanismos de acompanhamento das atividades das crianças no âmbito da medida da gratuitidade das creches. Portanto, em suma, três iniciativas na especialidade que foram aprovadas, que baixaram à Comissão. A primeira é o projeto de lei dos cidadãos sobre o alargamento da licença parental inicial e a questão é grupo de trabalho para a especialidade ou um processo normal. A outra é se podemos, estes outros dois, o do LIVRE e o do PAN, se podem ser apreciados em conjunto. E, portanto, passo a palavra aos parlamentares. Sra. Deputada Carla Barros, do PSD. Não é que não se ouça, mas para isto ficar registado em ata. Está ali outro microfone. Não sei se não funcionar, teremos. Peço-vos que tenham a paciência de poder intervir aqui do pódio.
Muito obrigada. Sr. Presidente, relativamente à opção da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós já entendemos que o tema poderá ser tratado no normal dos trabalhos, sem constituição do grupo de trabalho. Gostava só de ser esclarecida, os outros dois projetos são os projetos sobre o mesmo tema, do mesmo debate, certo? É que eu depois não percebi a designação do título dos projetos.
Não são. Digamos que são dois grupos. Eu vou repetir para que não haja dúvidas. Portanto, o primeiro é este da Iniciativa de Cidadãos, não é? E, portanto, digamos que há aqui duas partes distintas. O primeiro é a questão dos cidadãos sobre se grupo de trabalho ou apreciação na especialidade normal. E depois um segundo grupo, que não tem a ver com este, que é o projeto de lei 250 do LIVRE, estabelece o dever do Governo proceder ao levantamento e divulgação anual e atempada dos dados referentes a creches e AMAs do ICE, e o projeto de lei 257 do PAN garante a gratuitidade dos mecanismos de acompanhamento das atividades das crianças no âmbito da medida da gratuitidade das creches. Portanto, são assuntos distintos. E este aqui é para saber se podemos fazê-lo em conjunto ou não.
Sim, podemos fazê-lo em conjunto e também em normal, de especialidade. Os dois. Os dois, como não perguntou do
segundo. O grupo de trabalho seria só apenas para o alargamento da licença parental inicial, os outros não justificam.
Os outros não justificam, pronto, mas de todo modo defendemos o normal na especialidade, sem grupo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De repente esqueci o Miguel. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia a todos e a todas. Bem, quanto a esta questão destes dois projetos sobre questões relacionadas com creches, nenhuma oposição a que sejam tratados em conjunto. Seria, em qualquer caso, útil perceber também qual era a intenção dos proponentes, mas da nossa parte nenhum impedimento. Até porque, de facto, são questões correlacionadas e foram ao mesmo debate em plenário. Quanto à questão do projeto de lei sobre o alargamento da licença parental, independentemente de termos ou não um grupo de trabalho, acho que é uma questão que devemos refletir, gostaria de referir que, tratando-se de uma alteração ao Código de Trabalho, implicará sempre audições, mas mesmo que não seja a questão formal, penso que é uma questão que merece que ouçamos entidades e que possamos aqui ter um processo um pouco mais complexo do que uma mera alteração legislativa. Não sei se a formalidade é um grupo de trabalho ou não, mas isso não... Mas, em qualquer caso, penso que até do ponto de vista legal temos que o assegurar.
Muito obrigado. Tem todo o sentido. E também que, como é uma iniciativa de cidadãos, teremos que ouvir esses mesmos cidadãos também no âmbito desta especialidade. O que não impede que possa ser normal, não é? Ok. Portanto, digamos que aqui já, em termos... Enfim, consenso será desejável, mas já há aqui uma maioria no sentido de poder ser normal. Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A consulta obrigatória, presumo que não tem que corresponder a audições presenciais. Como em qualquer outra matéria, os parceiros sociais, enfim, as entidades, os sindicatos que entendam pronunciar-se, bem como as organizações patronais ou que representam os empregadores, fazem-no, desde logo, no âmbito dos 30 dias... de apreciação pública que os projetos de lei de matéria laboral têm, ou seja, nós se quiséssemos já podemos fechar, se quiséssemos, não estou a dizer que tínhamos que fazê-lo, mas se nós quiséssemos podíamos fechar já o processo legislativo tendo havido essa consulta pública, por isso é que nós pomos, não é? Por isso é que é publicado em Diário da República, se não estou em erro, os projetos, as iniciativas legislativas, e são dados 30 dias e nós não fazemos votações antes disso. Portanto, a consulta pública, em princípio, está feita. A consulta dos parceiros sociais está feita. Não precisamos de voltar a fazê-la. Mas se entendermos que é útil para o processo legislativo, nós não nos oporemos. Mas só queria dar esta nota, penso eu. Não estou a dizer nenhum erro, se estiver, corrijam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, em primeiro lugar, sendo uma iniciativa de cidadãos, ela já vinha da legislatura anterior e, portanto, não cai. É que se manteve e foi apreciada nesta legislatura e foi aprovada na generalidade. Quanto à questão da consulta pública, de facto é assim, ela já foi feita, mas no entanto, se os partidos entenderem voltar a ouvir, enfim, os parceiros sociais, enfim, digamos que essa é uma competência dos partidos, digamos assim. Desculpa, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor. Eu não tinha visto, tinha assinalado, mas peço a minha desculpa, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A posição do Chega é que, de facto, em relação à primeira questão deste primeiro projeto de lei 855, não vemos interesse nenhum em ser discutida em grupo de trabalho, e vemos todo o interesse em que seja discutida em comissão, até pelas razões que já foram aqui elencadas, na questão de termos que ouvir entidades, e nós, a nossa posição é sempre que as devemos ouvir. Quanto aos outros dois, terão o tratamento normal e poderão ser em conjunto. Também não temos nada a opor em que sejam em conjunto. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e peço desculpa mais uma vez. Portanto, tentando sumariar, relativamente a estes dois projetos de lei, do LIVRE e do PAN, ninguém se opôs a que seja conjunto, portanto este assunto fica arrumado. Relativamente ao primeiro, portanto aponta-se no sentido de haver, digamos, uma apreciação na especialidade normal, sendo que a consulta tem que se ouvir obrigatoriamente os proponentes, portanto o conjunto, ou pelo menos os que encabeçam o grupo de cidadãos que fez a proposta, ponto 1. E quanto à questão dos parceiros sociais, digamos, formalmente eles já estão escutados. No entanto, se calhar perguntava se sentem os partidos necessidade ou não de tornar a ouvi-los, não é? O Sr. Deputado Miguel Cabrita sugeriu que eles fossem ouvidos. Penso que manterá, apesar da intervenção do Sr. Deputado Zé Soeiro, manterá essa opinião. Sr. Deputado, e no caso do PSD, também vejo que sim, e portanto, digamos que há aqui uma maioria, não sei se por parte também do Chega também, portanto há aqui uma maioria no sentido de que devemos tornar a ouvir os parceiros sociais. Agora aqui a questão é, eventualmente poderão, e até uma vez que já foram ouvidos, que eles possam pronunciar por escrito, se assim o desejarem. Pronto, já agora também vamos esclarecer isso, portanto, necessidade de ouvir de novo os parceiros sociais. Agora, de novo, presencialmente ou por escrito? Presencialmente. Presencialmente, no caso do PSD, o Sr. Deputado Miguel Cabrita, também, e também, portanto, gera-se de novo a mesma maioria no sentido de, portanto, tornar a ouvir os parceiros sociais presencialmente. Portanto, creio que podemos avançar. Há aqui um outro projeto de lei, há aqui a chão para distribuição. Diga. Sim, sim. Vai o microfone, só um bocadinho.
A questão que eu queria colocar é, durante a realização desse processo na especialidade e enquanto estivermos em audições, pode algum grupo parlamentar entender acrescentar entidades para serem ouvidas? Era só isso que eu queria salvaguardar. Até porque, como está a tentar fechar... Era só para deixar isto esclarecido.
Eventualmente, a proposta pode ser feita, terá que ser aprovada, no entanto, os serviços alertam-me bem que há, digamos, aqui, temos aqui um prazo de 30 dias para realizar tudo isto. E, portanto, poderemos ter necessidade de meter o recio na petesga, como se costuma dizer. E, portanto, recomendaria alguma contenção nessa... Muito bem, pronto, mas era só isso, e obviamente que há sempre essa prerrogativa por parte de qualquer grupo parlamentar. Depois há aqui projetos de lei, dois projetos de lei para distribuição. O primeiro é o projeto de lei número 271/16 do Chega, que altera o Estatuto do Pessoal dos Bombeiros Profissionais da Administração Local, com a criação de um sistema de avaliação específico, atribuição de subsídio de risco e disponibilidade permanente para estes profissionais. É em conexão com a 13ª Comissão. No caso daqui da nomeação do relator, foi recebida a 13ª, com conexão ainda à 5ª Comissão. Portanto, quem é que...
Já não ficou aqui na Comissão.
Portanto, digamos, sai aqui do âmbito da Comissão a designação do relator. Depois temos o Projeto de Lei nº 274/16... da Iniciativa Liberal, que estabelece o certificado de incapacidade recorrente e intermitente, ainda sem designação de relator, uma vez que a discussão, na generalidade, foi arrastada precisamente para o dia de hoje, portanto, para o plenário desta tarde. Portanto, voltaremos depois a este assunto mais tarde. Miguel Cabrita, faz favor.
Senhor Presidente, queria apenas suscitar uma questão que nos ocorreu quando vimos o conteúdo deste diploma. Interrogamos-nos se não será, na verdade, uma matéria mais do âmbito da 9ª Comissão da Saúde.
Refere-se a este da Iniciativa Liberal, certificado
exatamente,
de incapacidade.
Uma vez que tem seguramente impacto sobre a segurança social, mas é um certificado de incapacidade sobre questões de saúde, portanto, e sobre o seu método de atribuição. Portanto, parece-nos que é mais da 9ª Comissão, mas naturalmente abertos a que a questão seja refletida.
Mas ele toca matérias das duas comissões, tem matérias da saúde.
De facto, ele toca matérias das duas comissões, no entanto, teremos que aguardar se é ou não aprovado, portanto, só o saberemos a partir de sexta-feira, e depois, digamos que aí podemos colocar essa questão, eventualmente, não é? No caso da nona comissão. Eventualmente, aqui, talvez, penso que são matérias que... Muito bem. Portanto, voltaremos depois a este assunto mais adiante também.
Senhor deputado. Partilho aqui o meu Sim. pensamento, que estava aqui a refletir com o deputado Miguel Cabrita. Sobre o projeto de lei aqui da Iniciativa Liberal, como está muito focado em prestações e questões pecuniárias da segurança social, eu, para mim, não oferece dúvidas que ele devesse descer à nossa em conexão com a saúde. Porque acho que ao descer, não é? Só pode descer a uma, mas depois pode-se pedir trabalho conjunto. Não sei se é assim, mas sozinhos é que entendo que não devíamos fazer.
Queres que eu fale?
Pronto, mas isso, como vos digo, portanto, há aqui uma contingência que é ser aprovado ou não ser aprovado. Se não for aprovado, o assunto está resolvido por natureza. Se for aprovado, depois compete ao PAR, digamos, distribuir e depois poderemos voltar a tornar a ver este assunto. Muito bem, assim sendo, passaríamos à discussão, o ponto número 3, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei número 222/16 da Iniciativa Liberal, colocar no recibo de vencimento dos trabalhadores por conta de outrem os custos suportados pela entidade patronal no âmbito das contribuições para a Segurança Social. O relator é o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Partido Socialista, a quem eu passo a palavra. Se quiser usar aqui, uma vez que é mais extenso, pode usar aqui o púlpito. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Embora seja mais extenso, não usarei muito tempo, atendendo que os seus deputados terão oportunidade, de forma atempada, de receber o relatório e a nota técnica, neste caso, que agora irei apresentar. O grupo parlamentar proponente, neste caso o grupo parlamentar do Iniciativa Liberal, recupera iniciativas que já deram entrada em legislaturas anteriores. Este projeto pretende introduzir os custos suportados pela entidade patronal no âmbito das contribuições para a Segurança Social no recebimento do vencimento dos trabalhadores por conta de outrem. Neste sentido, a proposta de alteração do artigo 276 do Código de Trabalho com a substituição da redação atual do seu número 4º, que é renumerado como número 5º. Nesta nova redação, prevê-se que no documento entregue pelo empregador ao trabalhador se inclua o valor das contribuições efetuadas pelo empregador para a Segurança Social referentes ao trabalhador. A nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República, disponível em anexo e a qual se remete, apresenta uma análise detalhada sobre a iniciativa em apreço e dessas sugestões de aperfeiçoamento do documento. Da presente iniciativa cumpre os requisitos formais, constitucionais, regimentais em vigor, sendo de acolher as sugestões deixadas na nota técnica disponível também esta em anexo. Assim sendo, nos termos regimentais, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, evidentemente estando eu disponível para quaisquer dúvida sujeitada pelos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Oliveira. Eu queria agradecer em nome da Comissão, e penso que posso aqui, digamos, fazê-lo também em nome dos grupos parlamentares aqui presentes, o trabalho que foi efetuado, e pergunto aos grupos parlamentares, para além dos agradecimentos que são normais neste caso, e por uma questão logística de não andarmos com os microfones para trás e para diante, se sobre o relatório em si, sobre o seu conteúdo, desejam pronunciar-se. Muito bem, assim sendo, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, o relatório está aprovado por unanimidade. Passamos então ao quarto e último ponto de ordem de trabalhos, que são os habituais outros assuntos. Em primeiro lugar, gostava-vos de falar relativamente à questão do livro chamado Livro Verde sobre a Reforma da Segurança Social. Houve uma primeira carta que foi endereçada pela Sra. Ministra aqui à Comissão, no sentido da Comissão poder dar um parecer. No entanto, recebemos aqui uma segunda carta, digamos, de alguma maneira faz aqui uma atualização relativamente a este pedido, no sentido de, enfim, enviando a versão final para conhecimento dos deputados da Comissão e, caso, e agora estou a citar, assim o entendam, enviar contributos sobre o livro verde sobre a sustentabilidade do sistema previdencial, podendo fazê-lo através do endereço eletrónico gabinete.mtss@mtss.gov.pt até ao 30 de outubro de 2024, portanto até final deste mês. E portanto digamos que o pedido de um parecer, que seria um parecer da Comissão e mais institucional, digamos que é convertido a um pedido para, entendendo, os deputados darem contributos. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. A carta é de vosso conhecimento, foi distribuída.
Sr. Presidente, muito obrigado. É apenas para sublinhar, enfim, tivemos conhecimento da carta, nós saudámo-la, cumprimentamos também esta clarificação, digamos, do que o Governo faz. Nós exprimimos algumas dúvidas na última reunião sobre a ideia de um parecer da Comissão sobre o Livro Verde. Seguramente que era uma iniciativa benévola e, portanto, bem intencionada no sentido de poder recolher mais contributos e mais posições, mas nem nos parecia particularmente adequado, nem víamos muito bem que, enfim, no âmbito de qual competência da Assembleia da República que poderíamos, enfim, emitir um parecer, uma vez que a Assembleia, na verdade, não é uma entidade de consulta do Governo, a não ser nos casos previstos pela lei. Em qualquer caso, obviamente que valorizamos o facto de ser dirigido aos deputados e à Comissão a possibilidade de entregar contributos e, portanto, seguramente que os deputados, se assim o entenderem, o farão, mas queria fazer esta saudação por essa clarificação, digamos, do âmbito da iniciativa do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu subscrevo a intervenção do Sr. Deputado Miguel Cabrita e dizer também que, em boa hora, foi sim clarificado, agora solicitam contributos, julgo como fizeram com outras entidades, enviam também o próprio documento, o próprio livro verde, e iremos analisar e depois, se tivermos que apresentar contributos, faremos por via desta nossa comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, pela parte do Chega, estamos disponíveis para dar esses contributos e pensamos que eles serão úteis. E também subscrevo o que os meus colegas disseram anteriormente. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer três coisas. Primeiro, acho absolutamente despropositada a ideia da Comissão de Trabalho fazer um parecer para o Livro Verde. Despropositada por várias razões. Primeiro, porque é obviamente que a Comissão, enquanto tal, não tem um parecer. Nós temos visões completamente diferentes da Segurança Social, do seu futuro e do seu funcionamento e, portanto, seria completamente artificial a ideia de que esta Comissão, enquanto entidade, daria um parecer. Segundo, a nossa competência é legislar. Nós decidimos o que fazer com a Segurança Social, não damos pareceres a uma comissão nomeada pelo Governo. Portanto, isso também não tem nenhum sentido, do nosso ponto de vista, nas atribuições e no papel específico de cada órgão de soberania e de cada espaço. Em terceiro lugar, queria dizer que a coordenadora do Livro Verde, da Comissão do Livro Verde sobre o Futuro da Segurança Social, contactou, pelo menos o Bloco de Esquerda recebeu uma comunicação oficial no início do processo, precisamente a solicitar que os partidos enviassem pareceres, e aí sim, os partidos enquanto partidos poderiam ter enviado na altura própria, no início do processo, os seus pareceres. O que nós temos que fazer, do nosso ponto de vista, e esta era a última coisa que queria dizer, o que nós temos que fazer, e já aqui, creio que já aqui fiz essa sugestão, e penso que é nesse sentido que a Comissão irá agir, o que nós temos que fazer é ouvir os responsáveis pelo Livro Verde, que apresentarão aqui o próprio documento que produziram, e nós vamos ouvi-los. E depois cada partido tomará a iniciativa legislativa que entender, se entender, inspirado pelas ideias do Livro Verde, seja para lhes dar sequência, seja para as contrariar. Portanto, é essa a nossa opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a primeira parte da sua intervenção, enfim, por virtude das circunstâncias, embora também tenha considerado um pouco estranho o pedido de parecer, precisamente por aquilo que referiu, mas está ultrapassado com esta nova carta, digamos, fica bem corrigido. E só para dizer que estes eventuais contributos são solicitados não enquanto grupos parlamentares, mas deputados individualmente, e devem ser canalizados diretamente para o e-mail e não aqui através da Comissão. Quanto ao resto, enfim, será competência dos grupos parlamentares ou não poder eventualmente ouvir quaisquer pessoas envolvidas neste processo relativo ao Livro Verde. Perdão. Ainda um segundo assunto relacionado nestes outros assuntos. Tem a ver com aquele pedido de audiências, morando sobre a situação dos trabalhadores dos refeitórios escolares, pedido por um sindicato, em que, digamos que, pois há aqui uma questão de territorialidade das comissões, como habitual, em que esta é a 13ª Comissão, diz que a Comissão, em reunião, considerou que o assunto se enquadra na sua área de competência originária, portanto, isto relativamente a enquanto que a 8ª Comissão também acha que, enfim, eu acho que também acha que é a sua competência. Enfim, nós temos aqui duas posturas, ou podemos ter duas posturas, uma é contribuir para a confusão dizendo que esta é também a nossa área de competência, sendo que não dá para, aí já não dá para tirar a moeda ao ar, uma vez que a moeda só tem duas faces, ou, enfim, deixar que eles derimam o assunto e nós, obviamente, que nos interessando pelo assunto, acompanharemos depois esta discussão. Mas queria dar-vos conhecimento desta carta, não sei se querem pronunciar sobre este assunto, mas creio que não justificará. Assim sendo, continuamos. É o terceiro e último ponto que eu aqui tenho para vos dizer. Esta aqui é apenas uma informação. É dizer que na próxima semana teremos então a audição da Sra. Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, Dra. Clara Marques Mendes, a requerimento do PCP sobre o subsídio de educação especial. Portanto, da minha parte, não tenho mais nada nos outros assuntos. Pergunto aos grupos parlamentares se há alguma questão que queiram levantar antes de podermos dar por encerrada esta nossa reunião. Não há de havendo, damos então por encerrada esta reunião. Muito obrigado.